cumprimento à Igreja Capaz. Agora foi. Bom, para mim é motivo de alegria ter a oportunidade de poder estar aqui. Eu acho que é bem difícil. Agora eu sei o que o pastor sente em ter que pregar olhando para essa lente aqui. É totalmente diferente de pregar olhando para o rosto de vocês que estão aí em casa nos assistindo. E de verdade, esse dia eu vim para a igreja e até senti muito quando eu cheguei aqui para ensaiar, e sabendo que seria mais um ensaio onde a gente faria uma transmissão e não teríamos o prazer de ver você entrando por essa porta para junto a gente poder servir a Deus. Porém, eu creio que Ele tem alcançado você aí na sua casa, por meio das transmissões, da oração, por meio das canções que nós, o Ministério de Louvor, temos nos preparado para entoar a Deus em adoração. E eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas. E o pastor, ele é cheio de graça, né? Eu não sei cantar mesmo não, mas Deus tem tido misericórdia e tem dado algo ao nosso coração para que o Júnior possa cantar, né? Porque o Júnior cantando fica até mais fácil pregar, né? Mas vamos lá, irmãos. Você que pode aí na sua casa, abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 1 e no versículo 11. Nós vamos ler aonde eu quero ater a mensagem dessa noite. E como título será Ele Retornará. Então, se você aí na sua casa, você puder repetir isso consigo mesmo, Ele Retornará. E essa mensagem, ela não é uma mensagem a não ser outra, uma mensagem de esperança para a minha vida e para a tua vida. Deus, Ele falou bastante ao meu coração por intermédio dessa mensagem, e eu creio que Ele falará ao teu. Se Ele falar com uma pessoa que estiver assistindo essa transmissão, ou pelo menos com alguma das pessoas que estão aqui nos auxiliando, eu sei que a mensagem, ela já vai surtir o efeito pelo qual ela foi enviada nessa noite. E o texto da palavra de Deus vai dizer assim, eu vou voltar uns versículos antes aqui. Lê comigo do versículo 6 a partir, Atos capítulo 1, do 6 em diante. Então os que se haviam reunidos lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Tendo dito essas palavras, Jesus foi elevado às alturas enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles dois homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como viste subir. Ou seja, o mesmo Jesus que subiu, ele retornará para nossas vidas. E de fato, irmãos, nós temos vivido dias difíceis. Dias que Jesus revelou para nós em Mateus 24. E eu vou ler aqui, você acompanha com toda atenção em nome de Jesus. Em Mateus 24, do versículo 4 a partir, Jesus, ele traz para nós um pouco da revelação do que a gente vem vivendo nos dias de hoje. E o texto vai dizer: então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações, e então chegará o fim. Nessa passagem aqui, muitos a conhecem como o Sermão da Montanha, que é quando Jesus pega os discípulos ali e ele começa a trazer algumas revelações escatológicas para eles, não dando detalhes, mas deixando eles já atentos sobre coisas que viriam. Ou seja, Jesus, há 2000 anos atrás, já nos preveniu de algumas coisas que nós vemos nos dias de hoje. É de fato que nós vemos que muitas pessoas já vieram por aí falando que Ele é o Cristo. E com isso, o que Ele quis dizer? Dizendo que elas eram a salvação. Que por intermédio delas, elas seriam salvas. Mas nós bem sabemos que só existe um Salvador e mediador da nossa fé, que é o próprio Jesus Cristo. E a gente também tem visto por aí muitas pessoas que foram desencaminhadas por essas pessoas. Perderam o evangelho genuíno para crer em fábulas, em contos. E de fato nós também temos visto, presenciados e ouvido falar de guerras e rumores de guerra. Durante muitos anos a gente vê aí uma guerra lá no Oriente Médio acontecendo e por nada deixa de acontecer. Às vezes ela alivia e volta de novo. E a gente tem visto também que nações direto e reto se levanta, e por esses dias a gente viu aí, durante o ano passado, Estados Unidos e China num impasse terrível, aonde a gente já acreditava que seria ali o início da Terceira Guerra Mundial, mas Deus teve misericórdia. Então nós temos visto e vivido, presenciado o que Jesus nos falou há 2000 anos atrás. E um ponto importante de tudo isso que Jesus nos falou é que Ele diz assim: aquele porém que permanecer firme até o fim será salvo. E veio o Covid-19 aí e muitas pessoas não continuaram firme, algumas pessoas de fato estão se esfriando da fé dentro de suas casas por conta desse vírus aí que sucedeu sobre a face da terra. Mas não é sobre isso que eu quero me ater, porque nessa noite eu não vim trazer uma mensagem de derrota, uma mensagem de tristeza, eu vim trazer esperança para nossas vidas. É isso que Jesus falou ao meu coração, para transmitir ao seu coração nessa noite, uma mensagem de esperança. Então vamos lá. Importante é saber como a gente tem se portado e se comportado durante esses dias. Qual papel eu tenho desempenhado durante essa quarentena? As minhas ações, elas estão condizentes com aquilo que Deus, que Jesus me ordenou? Jesus, após ressuscitar, ele levou alguns dias para subir até o céu. Pelo fato dele ainda estar aparecendo alguns discípulos para estar prestando algumas orientações sobre uma questão escatológica, sobre coisas do fim. E pergunta para ele se seria naquele tempo ali, após ele ter ressuscitado, que ele já começaria a reinar Israel. Porque de fato, eles creem que o Messias vem para reinar. E de fato ele veio. Só que eles não aceitaram aquele Messias, que durante a sua mensagem, ele começou a falar que seria necessário que ele morresse. Muitos judeus não aceitaram aquele Messias, porque não era como eles tinham na mente dele, um Messias que viria muito forte, com grande poder, já destituindo o reinado de Roma sobre Israel e estabelecendo o reinado do milênio. Pelo contrário, aqueles judeus ali escolheram por crucificar aquele Messias. Só que aqui os discípulos vendo que ele ressuscitou e que ele estava prestes a ir até o céu, perguntou para ele: vai ser agora que você vai começar a reinar em Israel? E Jesus, em Mateus 24:36, ele vai dizer que nem os anjos, nem o Filho, senão Deus exclusivamente sabe das coisas do fim. Só que naquele momento ali, quando ele diz isso em Mateus, ele ainda estava como filho em carne, e de fato ele não sabia. Mas quando ele ressuscita, que ele vence o poder da morte, e que ele está para ser levado ao céu, ele já tem todo o poder que ele tinha antes com Deus, o Pai. Só que ele olha para aqueles discípulos ali e fala bem assim: olha, não vos compete saber as datas e as épocas que foram estabelecidas por Deus. Ou seja, não é da nossa preocupação estar desorientado, se questionando se o Covid é um sinal da volta dele, acreditando que numa hora ou outra ele vai voltar, ou você fica, ou eu fico, ou a gente sobe de vez. Mas pelo contrário, Jesus olha, no versículo a seguir, no versículo 8, ele vai dizer bem assim, que o meu dever e o seu dever é ser testemunha dele. No versículo 8 ele diz bem assim: olha, contudo, vocês vão receber poder do Espírito Santo. E de fato a gente já recebeu. De fato, quem está comigo aqui nessa noite, fazendo essa transmissão, já recebeu o poder do Espírito Santo. Você que está na sua casa assistindo essa transmissão, você já recebeu o poder do Espírito Santo. E com isso ele nos deu um dever, o dever de ser testemunha dele. Testemunha do quê? Como assim ser testemunha? Testemunha da morte e da ressurreição. Aqueles discípulos que estavam ali naquele momento tinham presenciado todo o acontecimento que antecedeu a ascensão dele ao céu. Eles tinham visto e ouvido Jesus falando: olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou voltar à vida. Eles testemunharam. E hoje eu e você, a gente pode testemunhar a mesma coisa, não por vista, mas por fé. Porque a palavra nos fala que ele morreu e ressuscitou. Então eu também devo ser testemunha desses fatos nos dias de hoje. Eu também devo ser testemunha de fato que ele morreu e que ele está vivo. E em mais um pouquinho de tempo ele volta. E eu devo ser testemunha também da sua vinda, de fato. O meu dever como cristão nos dias de hoje é falar que ele está voltando. E que essas coisas não se comparam nem um pouco com o que há de ser manifestado. Então talvez você está aí na sua casa e você se perguntou: nossa, eu estou aqui na quarentena, não tenho produzido, não tenho feito nada. Eu sou obreiro da casa de Deus e não tenho feito nada. Se você pegar o teu celular, que você fica com ele bastante tempo, eu fico também, eu tenho esse problema, e você colocar uma mensagem lá falando que Jesus está retornando, você já está trabalhando para o reino, você está sendo testemunha. O problema é que veio o Covid, veio a quarentena e a gente se calou. O problema é que veio toda essa situação e a gente está calado. Não se ouve voz de cristão por aí trazendo esperança, e a gente deve trazer esperança sobre a face da terra. Se eu sou testemunha, eu devo falar para as pessoas, eu devo fazer um stories, uma live e falar: o meu rei está voltando. Isso aqui não estava nem no script, mas deixa Deus falar. E eu tenho entrado nas redes e tenho visto cristão se degladiando por conta de política. Eu tenho entrado na rede e tenho visto pessoas falando que o cristão é o primeiro a se manifestar quando se fala alguma coisa de governo. E aos olhos de muita gente já tem se tornado chacota. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você está preocupado com o governo brasileiro. Eu estou preocupado? Estou. Mas eu tenho outra preocupação na minha mente: estabelecer o reinado do meu rei sobre a face da terra. Aqui no Brasil, nós somos presididos. Só que a Bíblia vai me dizer que eu não sou cidadão terreno. A minha cidadania é do céu. E o reinado de Deus não é um reinado presidencial. O reinado de Deus é um reinado monárquico, aonde ele é o próprio rei que governa sobre esse reino. Igreja, não se preocupe com política, com governo. Não se descabele por conta disso. O nosso dever é orar e apresentar quem está lá, todos, sem exceção, esse é o nosso papel, porque a Bíblia manda a gente orar por quem estabelece autoridade sobre nós. Mas eu não devo ficar preocupado, porque o meu rei, ele está voltando. O meu dever é manifestar o reino. E essa semana, ouvindo uma mensagem, o pastor falou bem assim: você tem trabalhado para o quê? Para o estabelecimento do sistema e do governo do anticristo, ou para o estabelecimento do reino de Deus? E muitas pessoas têm trabalhado para estabelecer o reino do anticristo. Sabe como? Se desescabelando. Essa pessoa, ela já não tem mais a atitude de se levantar, pegar o celular e falar: olha, você não precisa temer, você não precisa ficar desse jeito. As pessoas têm se calado e têm compartilhado para que o governo do anticristo seja estabelecido. A gente liga a TV e a gente fica ali partilhando daquelas desgraças. Eu sei, de fato tem gente morrendo, eu sei que de fato tem pessoas sendo acometidas. Graças a Deus que isso ainda não se achegou à nossa casa, mas eu não preciso me descabelar. Eu preciso usar esse momento para trazer esperança para as pessoas. Eu preciso usar esse momento para falar para as pessoas que ainda não é o fim. Aleluia. Vamos voltar. Nós também devemos ser testemunha do nosso Jesus na nossa forma de viver. Quem as pessoas têm visto ao olhar para nós? O que a pessoa vê quando ela olha para você? Gálatas 2, versículo 20. Paulo traz uma orientação e ele fala bem assim: olha, eu fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Querido, você tem sido testemunha no teu viver? As pessoas podem olhar para você e te ter como uma referência cristã? As pessoas podem olhar para você e falar assim: nossa, eu admiro a fé daquela pessoa, eu admiro a atitude daquela pessoa, porque embora o nosso compromisso seja estar em casa, ainda assim ela deixa o lar dela para poder ir até lá à igreja, só ela e mais 5 gatos pingados, para fazer uma transmissão, para estar abençoando a nossa vida. Será que as pessoas têm olhado e têm visto isso em você? E um grande exemplo de testemunha para nós nos dias atuais, eu vou falar sobre ela aqui em Hebreus 11, no versículo 7, que vai dizer assim: pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não se podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar a sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. E lendo esse versículo aqui, Deus me trouxe 4 lições, só nesse versículo, para compartilhar com você nessa noite. A primeira lição foi a fé. Por que a fé? Aí em 2 Coríntios, no capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a Bíblia vai dizer assim, ó. 2 Coríntios 5, 7. Pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Noé, ele teve a fé de ouvir a voz de Deus mandando ele fazer uma coisa e simplesmente ele fez. Deus olhou para Noé e falou bem assim, ó: eu vou mandar água sobre a terra e eu vou destruir a terra. Você, porém, faz isso aqui. Só que ele ainda não estava vendo água, ele ainda não estava vendo chuva, ele ainda não estava vendo nada, só que ele acreditou, ele teve fé. E será que nós temos tido fé diante do Covid-19? E eu estou falando de uma fé consciente, não é uma fé louca, da gente pregar e convocar vocês todos, sabendo que a orientação dos nossos governantes, do prefeito, é que não haja aglomeração, e trazer vocês tudo aqui para dentro, para amanhã ou depois vocês ficarem doentes e a culpa ser nossa. Mas é uma fé consciente. Será que eu tenho permanecido crente diante do cenário da Covid-19? Ou será que a minha fé ela já não vale mais de nada, está abalada? Estou vivendo pelo que eu estou vendo, e o que eu estou vendo é que morreu mais 1.000 no dia de hoje. O que eu estou vendo é que mais 5.000 foi infectado. A segunda lição é ser orientado por Deus, e isso daqui eu acho que é totalmente importante para nós nos dias de hoje. Quantos por aí têm vivido desorientado diante da situação que está estabelecida sobre a face da terra? Porque essas pessoas não mais se deixam ser orientadas por Deus. Pessoas, Júnior, que não tem mais aquele momento com Deus. Pessoas que vê o Covid-19 e o dia dela agora é ligar a TV e ver Covid, é ligar a TV e ver política, ligar a TV e Covid e política, ela não tem mais momento com Deus, ela está desorientada. E ela não se deixa ser orientada por Deus, porque ela não separa mais momentos, ela não para mais para ouvir a voz de Deus, ela não para mais para falar com Deus e questionar Ele e falar: Deus, o que quer dizer esse momento sobre a face da terra para nossas vidas? E ouvindo um pastor pregando, ele falou que isso nada mais é do que Deus segurando um prumo sobre a igreja. E algumas pessoas vão dizer que prumo é conserto, e eu já aprendi que prumo na verdade é construção. Quando alguém vai construir uma casa, ele vai aprumando aqueles muros para não ficar torto. E essa situação nada mais é do que para nos construir novamente em Deus. Deus está nos construindo novamente, Ele não está nos reconstruindo, Ele está construindo do zero. Ele está de vez trazendo aquilo que uma hora morreu dentro de nós, que é a questão da gente voltar para o secreto. A gente vem aqui e canta: me leva mais profundo, me leva no lugar secreto. Só que há quanto tempo faz que a gente não vai nesse lugar secreto? Quanto tempo faz que a gente não sabe o que é fechar a porta do nosso quarto, orar a Deus e ver Ele falando conosco, ouvir a voz dEle, sentir um fogo no coração e saber que Ele está ali dentro daquele quarto? Há quanto tempo nós não temos secreto com Deus? E ouvindo outra mensagem, um pregador, ele falou bem assim: olha, a gente precisa voltar para o lugar secreto, isso é de fato. Só que pelo contrário, a gente tem deixado essa situação nos abater, e é por isso que eu falei que Deus está trazendo uma mensagem de esperança para você nessa noite. A terceira lição é o temor. E Provérbios 9:10 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E pessoas têm se tornado loucas porque deixaram de temer a Deus. Pessoas têm se tornado simplesmente loucas porque não mais obedecem, não mais sentem temor a Deus. Pessoas têm começado e se deixado viver uma vida que não agrada a Deus, uma vida que já não glorifica mais a Deus, ela já não presta mais temor a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. E Noé, ele foi totalmente sábio, porque quando ele ouviu, ele temeu. Ele falou: se Deus falou que vai vir água, cara. Eu não sou louco para botar a prova, não. Eu não vou conseguir nadar abraçado, o mundo todo cheio de água, onde eu vou parar? E simplesmente ele construiu a arca. Isso nem estava aqui, mas vamos lá. Quarto, obediência. A quarta lição que eu aprendi: quando ele faz a arca, ele simplesmente estava demonstrando o seu ponto de obediência. A gente precisa voltar a obedecer a Deus. Deus falou para ele construir a arca, e construir a arca é a gente construir a nossa salvação. Eu sei que de fato, quando a gente levanta a mão, confessa a Jesus, a gente já está salvo. E se a gente morrer naquele momento, a gente está salvo. Mas ei, você aceitou Jesus e você não morreu. E como está a sua salvação? Como está a construção da sua arca sobre tudo que vai acontecer sobre a face da terra? Essa construção está pela metade ou você largou mão dessa obra? Você deixou de obedecer à vontade de Deus, à vontade de Jesus? Partindo para o final já, retornando em Atos, após Jesus falar sobre eles se tornarem testemunha, ele foi sendo levado aos céus. E a nuvem de glória veio e cobriu Jesus dos olhos deles, dos discípulos que ali estavam. E aqueles discípulos, eles ficaram embasbacados ali, olhando para cima, vendo Jesus sendo levado. A Bíblia não fala, mas como pregador, as questões de homilética e hermenêutica me dá a liberdade de tentar conjecturar esse texto. E eu imagino, pela minha fé, no meu coração, aqueles homens olhando e falando: ele foi, e agora? O que será de nós? O que nós vamos fazer? Mesmo Jesus tendo falado já a respeito de que era para eles ficar naquele lugar para receber o Espírito, mas eles eram humanos, e assim como eu e você, eles eram humanos. E eles ficam olhando e falando: ele subiu, ele sumiu, e agora? Cadê ele? O que vai ser da gente? Será que vai se cumprir o que ele falou? E deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Talvez você está aí na sua casa, talvez você está aqui na igreja, e você tem ficado bobo, olhando as estatísticas que têm sido nos apresentadas. Talvez você está olhando e se questionando: e agora? Amanhã ou depois pode chegar aqui em casa. Deixa eu trazer uma palavra de fé para o teu coração. Quando Deus falou que ia matar os primogênitos lá no Egito, ele falou para Moisés mandar o povo colocar, aspergir sobre o umbral da porta o sangue do Cordeiro. Deixa eu te falar, sobre a tua casa está o sangue do Cordeiro. Se você crê, sobre a sua casa está o sangue do Cordeiro. A morte não vai entrar na tua casa, a doença não vai entrar na tua casa. Se você crê no sangue, você está guardado. Nenhum mal se sucederá sobre você. E se suceder, Deus é fiel o suficiente para te livrar. Eu creio nisso. Aleluia, Jesus. E talvez com essa quarentena, como o pastor gosta de falar, talvez você é uma pessoa que gosta de abraçar. Oh, vizinha, como está você? Você gosta de caminhar, bater perna, sair. E agora você não pode, porque a orientação é que fiquemos em casa para nossa segurança. A esperança vai se acabando. A depressão vem encontrando espaço. A angústia vai apertando o teu coração. As incertezas têm surgido, mas deixa eu te falar uma coisa. Aleluia. Quando eles estavam ali, olhando e se questionando: o que é agora? O que é que vai ser? O que é que vai ser de nós? Dois anjos vêm, descem até eles e falam: ei, por que vocês estão aí assim, desse jeito? Por que vocês estão talvez se questionando o que de fato vai ser de vocês agora? Sendo que esse mesmo que vocês estão vendo ser levado até o céu, ele vai voltar da mesma maneira. E aqui agora eu quero pregar o teu coração. Talvez até hoje, até o dia dessa mensagem, você ficou se questionando: e agora, o que é que vai ser? Mas deixa eu te falar, o meu Jesus, o meu Jesus, ele está voltando. E esse fato que está acontecendo, nada tira do meu coração. E quando começou, uma coisa martelou muito forte no meu coração, falando que Deus estava trazendo um despertamento sobre nós. Então, se você crê, Deus está trazendo um despertamento sobre nós, para nós voltar a buscar a Ele, para a gente voltar a servir a Ele, não ficar como paspalhos olhando para o céu, se questionando: ó, e agora o que vai ser? Ó céus, ó vida. Não, é hora da gente entrar para dentro da nossa casa, e a gente buscar a face do nosso Deus, a gente orar, se converter dos nossos maus caminhos, e buscar a face de Deus, para que Ele possa sarar não só a nossa vida, mas a terra dessa situação que está aí. Aleluia, Deus. Romanos 8, mais uma mensagem para trazer esperança para o teu coração. Quero que você entenda que a situação não está perdida. Deus está no controle. Nós lemos que Deus, Ele tem o total controle sobre a sua autoridade, sobre datas e épocas. A situação não está perdida. E Romanos 8 vai dizer assim: eu estou absolutamente convencido de que nossos sofrimentos do presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ei, querido, talvez você está olhando, eu pregando essa mensagem e falando, talvez você está falando isso porque não chegou até a tua casa, e glória a Deus por isso. Eu oro para que não chegue, mas se chegar, eu quero que Deus me faça crente suficiente para crer que Ele é mais poderoso ainda para livrar a minha casa, a minha família de qualquer mal. O sangue está sobre a minha casa, eu creio nisso. Só que o sofrimento que a gente está vendo não se compara. Essa situação não se compara com a glória que vai ser revelada sobre a face da terra por intermédio de Jesus. E é Ele que eu aguardo, é Ele que eu espero. Eu falei um pouquinho aqui sobre política, e de fato talvez você está preocupado com a questão política. Ei, vamos pregar o reino, vamos preparar o reino para que o rei possa começar a reinar, para que ele possa antecipar a volta dele. Estava aqui no ensaio já sentindo a presença de Deus por intermédio de uma canção, e ela queimou no meu coração. Essa mensagem queimou no meu coração, não sei se vai queimar no teu, mas ela queimou no meu coração. Talvez até hoje eu estava desapercebido, preocupado com tantas outras coisas e me esquecendo de que o mesmo que subiu, ele está para voltar. Será que você tem aguardado? É isso que você tem aguardado? Ou você está mais preocupado com a situação que está aparente aos nossos olhos sobre a face da terra? A sua fé, ela ainda funciona? Você ainda crê? Você ainda acredita que Ele está voltando? Vou falar. Os estudiosos por aí vão dizer que o dilúvio, desde quando Deus falou para Noé a respeito, até o acontecimento de fato, levou 120 anos. E talvez a gente venha ouvindo que Jesus ele está para voltar há 10, há 15, há 20, há 30, há 2 mil anos, e ele ainda não voltou. O dilúvio levou 120 anos, mas o dilúvio veio. Deixa eu te falar, a vinda de Jesus, da mesma forma, ela vai acontecer. E eu não quero que ele voltando, ele te encontre desapercebido, vivendo uma apostasia da fé. Talvez o Covid te abalou, mas deixa eu te falar, ele está voltando. Como ele vai encontrar você? Ele vai retornar? Você tem aguardado o retorno dele? É isso que você tem esperado? Ou você deixou de crer? Noé começou ali a construir a arca ali, Deus mandou, as pessoas olhavam e não estavam nem aí, elas, como diz aqui a Bíblia, que eles casavam, se davam em casamento, bebiam, viviam, festejavam, e Noé lá construindo a arquinha dele lá, para entrar dentro, para salvar ele e a família dele. As pessoas têm vivido, talvez as pessoas não acreditam nesse Jesus, talvez a gente fala, ah, Jesus está voltando, e as pessoas falam, ah, eu ouço isso daí já tem um tempo. Só que o dilúvio veio e Jesus vai voltar da mesma maneira. Então deixa eu te dizer, leve o tempo que for, não perca a tua esperança em Jesus. Venha o que vier, não perca a tua esperança em Jesus, porque do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. Da mesma forma que ele subiu, ele vai descer, e a gente aguarda por ele. Às vezes a gente vem na igreja e a gente canta aqui, eu anseio pelo meu noivo, anseio pelo meu noivo. Só que quantas vezes nós somos noivas que está com as vestes totalmente sujas? Como no casamento, o dia do casamento para uma noiva é o dia que para ela tem que ser perfeito. É o dia que tudo tem que dar certo, ela tem que estar linda. porque ela está indo se entregar em casamento, em matrimônio, para aquele que ela ama, para o seu noivo. E a Bíblia vai nos comparar muito a uma noiva. Mas será que eu, será que você tem aguardado pelo nosso noivo? Será que a gente está querendo viver esse dia? Será que a gente tem verdadeiramente nos preparado, nos produzido para esse Jesus que está voltando, para esse noivo que a gente diz que a gente aguarda, que a gente diz que a gente ama? Será que a gente verdadeiramente tem buscado a Ele? Será que a gente tem querido Ele? Talvez você está aí da sua casa ouvindo essa mensagem agora, e talvez você já não mais tenha a alegria de viver o dia do casamento. Deixa eu dizer para você, volte a queimar de amor pelo noivo Jesus. Volte a queimar de amor pelo noivo Jesus, porque Ele está voltando. Gente, eu tô numa vontade terrível de gritar para que Ele voltasse logo. E quem me dera Ele pudesse entrar por essa porta agora e pelo menos me dar um sorriso. Sabe por quê? Esses dias me fez entender que eu preciso dEle mais do que nunca. Esses dias me fez entender que eu preciso me preparar para encontrar com Ele mais do que nunca. Esses dias que nós temos vivido me fez querer viver logo o dia que eu vou acordar pela manhã já sentindo a presença dEle. É chegado o dia do arrebatamento, é chegado o dia que Ele vai nos receber no céu. E acordar pela manhã sentindo a presença dEle, um desejo desenfreado em glorificar o nome dEle, em estar perto dEle. Eu já preguei isso aqui outra vez, e olhar para minha esposa e falar: você está sentindo essa presença maravilhosa de Deus? E ela olhar para mim e falar em língua e falar: eu estou sentindo, parece que Ele está aqui dentro de casa. E olhar para ela e falar assim: nossa, parece que, sei lá, parece que o trono está mais próximo. Talvez sair para o meu trabalho sentindo a presença de Deus, chorando, porque Ele está levantado, Ele se levantou do trono, Ele vem caminhando para nos buscar. E agora o Espírito Santo, Ele começa a fazer a sua obra, Ele começa a nos preparar para sermos entregues como a noiva para o noivo. Ele começa agora a ressuscitar os que morreram antes do dia do arrebatamento. Porque a Bíblia fala que aqueles que morreram, a gente não vai anteceder a eles. Mas primeiro, eles serão ressuscitados para que assim todos nós possamos ser entregues a Jesus Cristo. E eu sonho com esse dia, eu sonho em viver esse dia. Eu sonho em viver isso na minha vida como cristão. Eu sonho em viver esse dia onde eu poderei sentir a presença de Deus vindo para me buscar da face da terra. Eu sonho por viver esse dia onde o Espírito Santo, porque esse dever é dele, como a madrinha de casamento, igual eu já vi em filmes por aí, não sei se acontece muito, a Dayane é casada, no nosso não teve não, né? As madrinhas não ajudou a Camila não, mas as madrinhas fazem de tudo ali para que a noiva esteja perfeita, seja tudo perfeito para a noiva. E o Espírito Santo, da mesma forma, Ele vem e Ele bate no teu coração com uma mensagem dessa no dia de hoje, para te preparar para que a gente possa ser entregue a Jesus para o nosso casamento. Ele retornará. E o Espírito Santo vai nos entregar lá no céu atmosférico. É assim que eu creio, é assim que eu aprendi, e a minha fé me faz crer nisso. E agora Ele ressuscitou, Ele nos arrebatou, e agora Ele nos entrega diante de Cristo. E Cristo olha no meu olho, olha no teu olho e fala: sede bem-vindo ao reino que preparado já está. E é isso que eu aguardo, eu estou esperando esse dia. Dentro de mim está queimando por esse dia. Se eu morrer antes, amém. Um certo escritor, certa feita, falou que a morte é como um cavalo que ele bate a espora e fala para que essa morte leve ele para perto do Mestre. Então, querido, deixa eu te animar. Não fica preocupado, não, Ele está voltando. Mas e você, como que está? Você está distante, Ele está voltando e você está se afastando ou você está querendo se aproximar? Se aí no teu espírito você sente que você estava um pouco distante, se aproxime, ainda dá tempo. Volte a buscar o secreto. Deixe a madrinha, o Espírito Santo, te tratar para você ser entregue para Ele no céu da glória. E eu paro por aqui.